Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Pais e Filhos, com Luiz Augusto Fischer, Carlo Pianta e Kátia Suman. Convidado especial, Werner Schunemann. Super Canja, Werner e o Bando. Transmissão Estúdio Contínuo. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, boa noite, bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. A gente fala ao vivo aqui de Porto Alegre, na primeira noite fria do ano de 2023. Né?
Friazinha, meu, fria.
Uma friaca bonita.
Valeu.
Uma friaca as ganha. 6 graus, né? Bom, antes de mais nada, saudar o nosso convidado da noite, o Werner Schunemann. Uma salva de palmas.
Obrigado.
É um ator novo, nós estamos ajudando a revelar.
Mas hoje é aqui dando início a uma nova carreira, né? Na estreia no Ocidente.
No Ocidente, a estreia. No Oriente será depois.
Será depois.
Estreia mundial no Ocidente.
Isso aí.
Não, mas tu contou que tu já fez uma primeira estreia, que nem o Claudio Amiro. Tu fez, né? já tocou com essa banda aqui em algum momento? É isso, né?
Sim, naquele bar do Alexandre, no Menino Deus. A gente fez umas coisas, mas ainda era uma brincadeira que não ia levar a lugar nenhum. E
já
com o passar do tempo, eles me convenceram a fazer a banda.
Então. Não, por isso que nós. Lá era ao ar livre, é isso, né?
Pois é, mas
então,
hoje não
é
deu.
Primeira vez que eles vão tocar num lugar fechado.
Exatamente.
Isso é importante.
Isso é importante, porque muda tudo.
Claro. E, bom, o nosso tema é pais e filhos, porque o Werner está ensaiando um espetáculo que trata dessa relação, né? Já tem data? Como é que está?
Sim, já tem. A peça chama-se O Espantalho, é um monólogo. E é um diálogo de um homem de uns 60 anos, como eu.
Jovem.
Um jovem de 60 anos. Com as cinzas do pai, que ele tem que jogar em algum lugar. E com o pai com o qual ele não se dava. E esse monólogo vai se transformando num questionamento sobre o mundo masculino e na relação que existe de uma geração para outra, de reprodução de conceitos machistas que estão vinculados ao mundo masculino, mas não precisariam estar. Né? Afinal de contas, não precisariam estar.
Opa.
Então, a peça é sobre isso, tem direção do Bob Ballis, que é um diretor extremamente sensível. Ele escreveu a maior parte do texto, eu só dei uma ajustada no texto, o texto básico é dele, ele é o autor do texto. A produção é da Ivana Dali, que está sentada aqui na minha frente, a grande produtora. E a gente estreia no dia 10 de agosto, no São Pedro, e faz 10, 11, 12 e 13, porque no dia 13 é Dia dos Pais.
Tem toda uma.
Muito
legal.
Foi bem caprichado.
Muito legal. Pô. Então é isso. Teatro São Pedro, 10, 11, 12, 13. Agosto.
O Espantalho.
Maravilha.
Nós estamos aqui sem o Carlo Pianta, que vai chegar daqui a pouco, né?
Essa coisinha, eu estou tentando trazer o sarau para mais cedo, né? A gente está na a nossa terceira semana, ou segunda, terceira semana. Que a gente começava sempre às 9, mas aí nós já estamos com uma idade avançada, né? Não fica. Não é bom ficar na rua pegar sereno e tudo.
Quando o sarau começou, 24 anos atrás.
24 anos.
Começava às
9h30.
Né? Tem um texto muito legal do Ingmar Bergman defendendo os espetáculos às 7 da noite. Porque os das 9 não são tão democráticos.
Olha
a pessoa
aí.
Que sai do trabalho, do emprego, faz um lanche e vai assistir ópera. Ou ela vai ter que pegar o trem e ir até em casa.
Não
voltará e jamais terá assistido a ópera. É muito legal essa ideia.
Não, tá certo. Tamo junto, Bergman.
Nós e Bergman. Wingman.
Então, Aqui, tradicionalmente, para quem não conhece sarau, tem o pessoal que está nos assistindo, a gente transmite sempre, desde a pandemia que a gente faz essa transmissão. E, então, a gente tem uma dinâmica, né? O professor, a gente tem o tema e cada um lê, escolhe as suas leituras aleatoriamente. E a gente embaralha aqui e sempre dá certo.
Dentro do tema, né?
Dentro do tema, né?
Aliás, falando em aleatoriamente, não falando em transmissão, nós sempre pedimos para o pessoal que está em casa mandar um pix para nós. Para falar, tipo, deu tanto, viu? Deu tanto pedindo pix, não?
Ah, não!
Vocês viram?
Eu não gostei da comparação.
Ah. Não, mas não, o nosso caso é diferente. Nosso caso é diferente. É diferente. Não, é diferente,
ele quer
sim,
pix
claro.
Para quê, tia?
Porque ele está sendo processado e tal, daí ele diz que Deus é que mandou o pix. Ah. Tem todo um. Mas aqui, como nós não temos Deus, nós vamos pedir para o pessoal que está em casa largar um pix na nossa aí. Para a gente pagar a transmissão e tal.
A gente tem uma série de custos.
Que é...
né?
E... como que é mesmo? Kátia?
Arroba
radioelétrica.com. É um endereço
professor.
Fácil.
É. Não, e é chato ficar pedindo, mas a gente tem que pedir.
Lá, lança ali uns 10 pilas, 100 pilas, tá tranquilo.
Estamos de boa, estamos juntos, né? Tá, professor, vamos começar.
Vou começar. Então, Pais e Filhos, eu terminei de ler ontem um livro, anteontem um livro muito interessante, esse aqui que se chama... O nome eu não gostei, vou dar real.
O que é meu.
O que é meu. O que é meu, não quer dizer nada. E o cara se chama José Henrique Bortolucci. Aí, vamos para a orelha, é um jovem doutor em sociologia pela Universidade de Michigan. Ou seja, porra, cabeção, né?
Cabeção.
E é professor na Fundação Getúlio Vargas, professor universitário. Bom, mas a história é a seguinte, ele é filho de um caminhoneiro e de uma mãe que era faxineira, empregada doméstica e tal, numa cidade do interior de São Paulo chamada Jaú. E o pai dele, agora é um senhor já e tal, está aposentado, doente, com vários problemas, trabalhou por 50 anos como caminhoneiro nos anos 60, dos 60 em diante. Ou seja, o cara fez a Transamazônica, entendeu? Uhum. Mas o legal do livro é o seguinte, é que o cara é sociólogo, mas ele não faz sociologia, que ele faz memória. Então, é ele contando episódios que ele se lembra, fazendo alguns comentários, e ele entrevistando o pai no presente. E o pai continua sendo aquele caminhoneiro que sempre foi e tal, né? Com dois filhos e tal. E ele é o doutor em sociologia. E, então, tem tudo isso. Assim, tem a diferença de geração, tem a diferença de inserção social... sei lá, eu de horizonte e tudo, né? Então, vou ler um dos... E o livro é tribom de ler, assim, porque o livro é organizado em pequenos pedaços, né? E cada um focado num aspecto. É isso, é muito legal de ler. Vai por mim que é tri. Então, tem um momento aqui que ele conta o seguinte, eu vou ler só um desses trechinhos. O dinheiro tem uma vida diferente em cada mundo social em que ele circula. Nas classes populares, existe muito menos pudor em se falar sobre quanto se ganha e se gasta, quanto se paga de aluguel, o valor de automóveis ou quanto um parente deve a agiotas. O indivíduo pode ter seu valor reconhecido por diversos motivos, é certo, mas um dos mais formidáveis é ser visto como alguém que venceu na vida, como resultado de trabalho duro, e não pela via da enganação e da roubalheira. A lei fundamental, não seja um vagabundo, opera como princípio mestre para a avaliação da riqueza ou dos infortúnios dos outros e de si próprio. Por anos, meu pai me perguntou quanto eu ganhava, quanto eu pagava de aluguel, quanto havia gastado em uma viagem, na compra de livros ou com um novo aparelho celular. Sempre hesitei em responder. Tinha orgulho em manter essa parte da minha vida privada, longe dos olhos dele e da minha mãe, porque ele já não é um pobre, né? Já, daqueles caras já têm mais pudor de falar de grana. Minha atitude é radicalmente oposta à maneira como eles tratam as finanças. Na casa dos meus pais, dinheiro não é uma abstração, mas um objeto físico presente que passa de mão em mão, já que eles nunca usaram cartões de crédito ou débito, e o pouco que sobra das suas aposentadorias sempre ficou em uma caneca de metal no armário da cozinha, ao alcance de qualquer um de nós que precisasse fazer pequenas compras. Apenas quando comecei a escrever esse livro, eu respondi àquela pergunta sobre o quanto ganhava. Não sei exatamente a razão. Talvez porque só então eu tenha entendido que saber o salário de alguém tinha um sentido muito diferente para mim e para meus pais. Aí eles citam a frase do pai para ele. Te pergunto sem nenhum interesse, é por orgulho. Ah, esse é um pequeno trecho, então, do O Que É Meu.
Mas é tipo, então, é memória, investigação sociológica...
Não,
e...
mas aí é que está, é que ele não se veste de sociólogo, entendeu? Uhum. Ele até dá um pitaquinho outro, assim, a Transamazônica, Brasil Grande, Bororal, mas o centro é a história do
a
pai
família.
e as histórias e tal, e pai caminhoneiro, pai ausente, as valentias do pai, enfim.
Muito legal.
É muito bom, e muito bom de ler mesmo, vale a pena.
Legal. Livrão. Tá, Werner, tu que lê. Oi, Pianta, boa noite, tudo bom?
Tudo... Alô, aqui estou eu.
Pianta, deixei até um vinho servido para ti.
É, essa é a pergunta que eu ia fazer.
Uh-huh,
é ah, não, agora já está tudo certo. Eu queria, então, saudar
o vinho.
A retomada da temporada do vinho no Sarau. Sempre nos alegra.
Sempre Werner, sobra, tu vai...
Eu vou ler
da parte do que tu vai dizer na peça, isso.
Exato. Que é um livro, provavelmente você, alguns de vocês conhecem, que são dois trechos da Carta ao Pai, do Kafka. E a barra é pesada, a barra é muito pesada. O Kafka escreveu uma longa carta ao pai, de 40 páginas, e nunca a enviou. Depois de morto, não sabia da existência dessa carta. Depois que foram vasculhar as coisas dele e tal, e bastante tempo depois, encontraram a carta ao pai. Nós usamos como uma espécie de ilustração na peça, e eu falo isso. E eu quero usar dois trechos. A primeira é sobre essa falta de diálogo. Não é assim tão leve como nesse livro que o Fischer acabou de citar, mas é assim, ó. Seja como for, éramos tão diferentes, e nessa diferença tão perigosos um para o outro, que se alguém por acaso quisesse calcular por antecipação como eu, o filho que se desenvolvia devagar, e tu, o homem feito, se comportariam um em relação ao outro, poderia supor, essa pessoa, que tu simplesmente me esmagarias sob os pés, a ponto de não sobrar nada de mim. Essa é a primeira. E a segunda parte... O que sempre me foi incompreensível foi a sua total falta de sensibilidade para o sofrimento e vergonha que o senhor podia me infligir com suas palavras e julgamentos. Era como se o senhor não tivesse noção do seu poder. Ele fala aqui de uma história em que, isso é, ele aparentemente é uma história verdadeira, que ele acordou o pai para pedir um copo d'água numa noite de inverno. E o pai pega o menino, leva até a varanda da casa, na neve, fecha a porta e deixa o menino lá. E depois o adulto escreve: por muitos anos sofri com a atormentante fantasia de que aquele homem enorme, o meu pai, a maior autoridade, praticamente sem motivo algum, viria à noite tirar-me da cama e me carregaria até a varanda, e isso significava que eu não era nada para ele. Não cheguei a ficar arrepiado. Esse é o texto... É o texto do Kafka, é usado na peça porque há momentos desse nível de cobrança do filho, e o filho lembra do que o pai dizia, né? Esse filho aqui também, ele tem alguma noção. Essa coisa da falta de sensibilidade, da falta de sacação do pai, às vezes da mãe também, ou às vezes dos dois, é uma espécie de herança que vai passando. Não pensem que porque vocês tiveram uns pais legais que isso é a maioria do que acontece aí por fora. Se nós fôssemos fazer enquetes, como, por exemplo, tem uma enquete da qual eu também falo na peça, foi feita, e essa enquete é muito legal de consultar, uma enquete foi feita com 40 mil homens sobre vida sexual. Imagina fazer enquete com homens sobre vida social, sexual. Né? As enquetes femininas já colecionavam um monte de fantasias e mentiras. As dos homens, então, deve ser completamente inventadas. Mas tem um dado muito interessante, dois dados interessantes. 20% dos homens até... Aliás, 40% dos homens até 17 anos se sentem sempre solitários. 20% dos homens reconhecem que a masculinidade que ele tem como ideia vem do pai, mas só 8% desses homens já falaram com o pai sobre isso. E o dado mais terrível é que os homens levam, em média, 20 anos para denunciar um abuso. 20 anos. Essa é a média. Então, isso tudo... Está vendo que isso tudo faz parte do mesmo caldinho? Mesmo cadinho, onde existe um caldinho, né? Faz tudo... Nós estamos diante, e eu vou ficar defendendo a peça, mas nós estamos diante de uma reprodução e uma reprodução, uma decalco de uma masculinidade perversa, uma masculinidade nociva, tóxica, que vem se arrastando, e depois eu vou ler o outro paper, que vem se arrastando por milênios. Uhum. Milênios. E que, assim como são instrumentos de opressão, são instrumentos de opressão para aquele oprimidinho também. O menino.
Muito bem.
Tô bem.
Pesou, né?
Pesou, tá. Vamos seguir, então, com o Pianta.
O Pianta vai para a Bíblia direto.
Eu foi a primeira coisa que eu pensei, eu olhei o tema, pais e filhos. Bom, tenho a Bíblia no Kindle. Se necessário. Abraão. Já começou com esse, aí vai longe a função, né? Mas eu estou muito afeito a esse livro aqui, primeiro porque ele é grosso e ele impressiona, né?
E... faz uma figura.
Faz, né? E, mas enfim, né?
Qual é o nome do livro?
É Os Diários da Silvia Plath, de novo. E para deixar um pouco mais leve a conversa, né? A Silvia Plath, ela odiava a mãe e se matou.
Ai, agora ficou super legal.
E aí, já está todo mundo rindo, sacou? É. E aí, bom, ela morreu em 63 e ela casou com um poeta, né? E deu um branco agora, o Tom Hughes. E teve dois filhos, né? E sem me estender na introdução, era uma guriazinha americana que era uma intelectual poderosíssima, acadêmica e tudo mais. Então, a gente fica impossível vendo a história da Silvia Plath e, de resto, boa parte das histórias de pessoas que tiram a própria vida, né? O cara sempre fica perguntando, por quê? Mas da onde que veio? O que foi? O que não foi? Que, ao mesmo tempo que é um questionamento meio inútil, também é um questionamento útil, porque as coisas são assim, tem um em cima e um embaixo, sacou? Dois lados e tal, né? Então, eu vejo ela, até porque ela tem essa figura física de personagem americana de seriado de high school, que ela, com todo o seu poder intelectual, filosófico, e era uma pessoa ativa na academia, na universidade e tudo mais, a gente fica imaginando ela se sentindo oprimida pela convenção familiar e tudo mais, e mesmo estando com, aparentemente, era um marido bem bacana, e tendo tido filhos, parece que ela sucumbiu de alguma forma a isso. Em certo momento, ela vai fazer terapia. Esse é o diário dela, como eu falei. Ele é praticamente sem nenhuma edição. Ele é a íntegra dos diários dela. E aí ela faz algumas notas em relação ao início da terapia, que é com a Ruth Boecher, RB. Tá? Vou ler alguns parágrafos isolados aqui. Se eu vou pagar pelo tempo e cérebro dela, como se estivesse fazendo supervisão da vida e das emoções e o que fazer de ambas, então vou trabalhar para danar, questionar, revirar a lama e o lixo e me obrigar a tirar o máximo proveito disso. Desde quarta-feira sinto-me uma nova pessoa, como se tomasse um gole de conhaque, cheirasse cocaína e isso me pegou de jeito. Estou viva e presente. Melhor do que tratamento de choque. Eu lhe dou permissão para odiar a sua mãe. Eu a odeio, doutora. Senti-me péssima. Num matriarcado feito de bajulação e cumplicidade, é difícil conseguir permissão para odiar a mãe, especialmente uma permissão na qual a gente acredita. Acredito em RB, a terapeuta, por ela ser uma mulher inteligente, que conhece seu ofício e eu a admiro. Para mim, ela é a figura da mãe permissiva. Posso contar qualquer coisa a ela, não sei o que. É um sucedâneo agradável para o amor. Como fica? Não acredito que o passar do tempo fará com que eu a ame. A mãe dela, né? Posso sentir pena dela. Levou uma vida desgraçada. Não sabe que é um vampiro ambulante. Mas isso é apenas piedade, não é amor. O pai dela morreu de diabetes. Mas quando a mãe casou, ele já estava meio rengo, digamos, da diabetes.
Termo técnico, assim, rengo.
É, um termo técnico, exatamente. E aí logo ele morreu, né? Na superfície, ela é, a mãe dela, agradável, solícita. Dedicou a vida inteira aos filhos e agora eles podem se dedicar a ela, graças a Deus. Por que preciso fazer com que viva preocupada? Teve uma vida difícil. Casou-se com um homem empurrada pelo desespero de estar chegando aos 30. Ele era mais velho que sua mãe e tinha outra esposa no Oeste. Casou-se em Reno. Ele ficou doente no momento em que o pastor disse que podiam se beijar. E mais doente a cada dia. Ela concluiu que ele era um bruto e que não queria amá-lo. E aí ela, né, a visão da mãe, olha o que fizeram comigo, tenho ulcerações, meu marido, a quem odeio, está no hospital com gangrena, o coágulo de sangue chegou ao cérebro e foi forte, sorte que tenha morrido, pois seria um tormento dentro da casa, um idiota ambulante e eu teria de sustentá-lo, além de cuidar dos filhos. E aí o último parágrafo que eu vou ler, que é interessante, porque ela fala no passado como se ela já tivesse se matado, e depois ela se mata realmente, né? Então, como manifesto o ódio pela minha mãe? Nas emoções mais profundas, penso nela como um inimigo. Alguém que matou, entre aspas, meu pai, meu primeiro aliado masculino no mundo. Ela é uma assassina da masculinidade. Deito-me na cama quando penso que minha mente ficará vazia para sempre e penso no regozijo que seria matá-la, estrangular sua garganta magra, cheia de veias, que nunca pôde ser grande o bastante para me proteger do mundo. Mas eu era boa demais para matar. Tentei me matar. Para deixar de ser um constrangimento para as pessoas que amo e para me livrar do inferno do vácuo mental. Muito bem, faça a ti o que farias aos outros. Eu seria capaz de matá-la, por isso me matei.
Barbaridade. Ah, que terror.
Tá. Sempre lembrando aquela frase do Zé Adão, né? E a Sylvia Plath, a Virginia Woolf, a Lea Luft.
Tá, eu vou ler um texto do escritor chileno Alejandro Zambra. Sem mais explicações, o texto fala por si. Não se importe, meu filho querido, não se importe com o que te digo, não se importe comigo. Espero que o tempo abrande em sua memória os meus gritos, meus tons inapropriados, minhas piadas sem graça. Espero que o tempo apague quase todas as minhas palavras e conserve apenas o sussurro tranquilo e cálido do amor. Espero que inventem logo um controle remoto para que você possa baixar meu volume, me pausar, para que possa avançar as cenas ingratas ou retroceder muito rápido até os dias mais felizes. Para que você possa experimentar, quando quiser, a liberdade de agir sem ninguém te vigiando, o prazer imenso de ensaiar uma vida sem mim, e, inclusive, poder decidir, por exemplo, caso necessário, me apagar. Não digo apagar essas palavras, que por si só são líquidas, perecíveis, mas me apagar por completo, como se eu nunca houvesse existido. Sei que isso é impossível. Temo dizer que a vida consiste nisso, em apagar e ser apagado. Estivemos a ponto de te apagar, como talvez você já saiba ou suspeite. Não queríamos ter um filho. O que acontece é que, na época, éramos filhos. Éramos tão filhos que a possibilidade de ser pais era algo extremamente distante para nós. Além do mais, sabíamos de antemão que iríamos nos separar. Para nós, o amor era um incidente, um acidente, uma prática, no melhor dos casos, um esporte de alto risco. Pouco antes de sabermos da gravidez, havíamos pensado em nos separar. Talvez seja chocante para você saber que o motivo de nossas discussões era o dilema de ter ou não ter um cachorro. No começo, ela queria, mas eu achava que era responsabilidade demais. E depois, quem queria era eu. E ela alegava que não estávamos bem, que precisávamos nos consolidar como casal se quiséssemos ter um cachorro. No fundo, concordávamos, não nos sentíamos capazes de cuidar bem dele, de ter a paciência e a disciplina necessárias para levá-lo para passear todos os dias, para manter seu pote sempre cheio de comida, para passar o antipulgas uma vez por mês. Achávamos-nos jovens demais para tomar conta de um cachorro, mas não éramos tão jovens assim. Eu e sua mãe tínhamos 24 anos. Com essa idade, meu pai já tinha dois filhos. O mais novo, de 4 anos, era eu. Mas em minha geração, sei que você odeia essa palavra, ter filhos era algo que só começávamos a pensar lá pelos 30 ou 35 anos, se é que chegávamos a pensar nisso. De todo modo, se te servir de consolo, quando soubemos da gravidez, nunca nem pensamos na possibilidade de fazer um aborto. Quer dizer, pensamos nisso. Procuramos saber os preços das clínicas clandestinas, inclusive fomos a uma, mas não consideramos seriamente a possibilidade. O dia em que você nasceu foi o mais feliz da minha vida, mas eu estava tão nervoso que não sei se felicidade é a melhor palavra para descrever o que eu senti naquela madrugada. Acho que é minha obrigação te dizer, apesar do amor absoluto que sempre senti por você, apesar de toda a alegria que você trouxe para a minha vida, e imagino que para o de sua mãe também, não a vejo há uns 10 anos, mas tenho certeza de que você também foi uma fonte permanente de alegria para ela. Apesar de tudo isso, preciso te dizer que durante todos os 18 anos que agora você tem, nunca deixei de me perguntar como teria sido a minha vida se você não tivesse nascido.
É um horror, cara.
Mas acaba bem. É um pensamento esmagador, uma porta que leva à noite mais escura, à escuridão total, mas também à penumbra e, às vezes, lentamente, a algo semelhante à clareira de uma floresta. Essas fantasias são normais, mas não é comum que os pais as confessem. Ao longo desses anos, pensei milhares de vezes, por exemplo, que se você não tivesse nascido, eu teria precisado de menos dinheiro, ou que poderia ter sumido por muitas semanas sem precisar me preocupar com ninguém. Poderia ter esticado a minha juventude por vários anos ainda, e poderia até ter me matado. Isto é, a primeira consequência do teu nascimento foi que, a partir de então, eu não podia mais me matar. Não sei se minha vida teria sentido sem você. Não acho que minha vida tenha outro sentido além de estar aqui para te acompanhar. Ah, é incrível, né? Não, isso aqui é só um pedaço, mas é muito louco, porque ele passa por várias... E são coisas que pai nenhum muito fala, bom. Mãe nenhuma, mas vai falar isso. Não, a gente foi ver o preço da clínica. Da clínica. A gente não sabia se podia ter um cachorro.
O cara é um chileno, né, o Alejandro?
O cara é um chileno, Alejandro Zambra. Não, esse livro é muito interessante, múltipla escolha, ele tem um formato de exercícios para de redação para o vestibular, né? É muito legal, muito legal. Ele é ótimo.
Tu ia falar, Werner?
Não, eu estou...
Está embasbacado.
Chocante.
Está chocado.
Chocante no bom sentido.
É. Cara, não, é chocante.
Colocar as coisas de uma maneira que não, ninguém coloca.
Mas apesar de colocar tudo isso, é amoroso. É.
Totalmente.
Total.
É. Totalmente.
Total.
Eu acho que ele até tem noção do absurdo que ele está escrevendo.
Claro,
né? Ele
tem... claro.
Meu Deus do céu, como é que eu pensava isso?
É. Mas passar pelo absurdo é bom para chegar nesse fim.
Para chegar nesse fim. Eu não li até o fim, li só um pedacinho e ele se desdobra. Né?
Eu vou ler agora um texto que é mais linear, só depressivo, entendeu? Só horrível. É um poema do Drummond que ele escreveu por volta dos 40 anos de idade e é uma fantasia que ele faz sobre encontrar o pai, ele diz, no deserto de Itabira. Itabira é a cidade onde ele nasceu e tal, né? E é uma coisa meio surreal, e blá, blá, mas enfim. E aí aparece a sombra do pai e ele interage com a sombra. Então eu vou ler aqui. Diz assim: no deserto de Itabira, a sombra de meu pai tomou-me pela mão. Tanto tempo perdido. porém nada dizia. Não era dia nem noite. Suspiro, voo de pássaro, porém nada dizia. Longamente caminhamos. Aqui havia uma casa, a montanha era maior, tantos mortos amontoados, o tempo roendo os mortos, e nas casas em ruína desprezo, frio, umidade. Porém nada dizia. A rua que atravessava a cavalo de galope. Seu relógio, sua roupa, seus papéis de circunstância, suas histórias de amor. Há um abrir de baús e de lembranças violentas. Porém nada dizia. No deserto de Itabira as coisas voltam a existir, irrespiráveis e súbitas. O mercado de desejos expõe seus tristes tesouros. Meu anseio de fugir, mulheres nuas, remorso. Porém nada dizia. Pisando livros e cartas, viajamos na família. Casamentos, hipotecas, os primos tuberculosos, a tia louca, minha avó traída com as escravas, rangendo sedas na alcova. Porém nada dizia. Que cruel, obscuro instinto movia sua mão pálida, sutilmente nos empurrando pelo tempo e pelos lugares defendidos? Olhei-o nos olhos brancos, gritei-lhe, fala! Minha voz vibrou no ar um momento, bateu nas pedras. A sombra prosseguia devagar, aquela viagem patética através do reino perdido. Porém nada dizia. Vi mágoa, incompreensão e mais de uma velha revolta a dividir-nos no escuro. A mão que eu não quis beijar, o prato que me negaram, recusa em pedir perdão, orgulho, terror noturno, porém nada dizia. Fala, 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 puxava pelo casaco que se desfazia em barro. Pelas mãos, pelas botinas, prendia a sombra severa e a sombra se desprendia sem fuga nem reação, porém ficava calada. E eram distintos silêncios que se entranhavam no meu, no seu, desculpa. Era meu avô já surdo, querendo escutar as árvores pintadas no céu da igreja. A minha falta de amigos, a sua falta de beijos. Eram nossas difíceis vidas e uma grande separação na pequena área do quarto. A pequena área da vida me aperta contra o seu vulto e nesse abraço diáfano é como se eu me queimasse todo de pungente amor. Só hoje nos conhecermos, óculos, memórias, retratos, fluem no rio do sangue. As águas já não permitem distinguir seu rosto longe, para lá de 70 anos. Senti que me perdoava, porém nada dizia. As águas cobrem o bigode, a família, Itabira, tudo.
Maravilha.
É só horrível.
Interessante, né, que todos os itens relatados, digamos assim, uhum, né? Item não é a palavra boa, mas tudo que é relatado, parece que aquilo também nada dizia. Também não, né? Não é só o pai que nada dizia. Aquelas coisas não eram suficientes para fazê-lo falar. Esse, e é um jogo de mudos, né? É muito legal.
E ele puxando aquela cena, puxando a manga e a manga se desfazendo em barro. Puta que...
A coisa de abraçar a sombra é muito bonito.
Tá, Werner, muito bonito.
Bom, eu vou ler. Olha só, o livro da Sibylle Lacan. Eu acho que eu pronunciei Sibylle. A gente deve encolher um pouquinho primeiro o I e acentuar o L, né? Sibylle.
Isso.
Sibylle Lacan. Ela é filha do Lacan, do psicanalista, que nos anos 60, até a metade dos anos 70, fez uma pequena revolução na psicanálise, né? E ele trabalhou basicamente ideias a partir de linguagem e da exposição falada de problemas na relação com o psicanalista. E ela é muito interessante, são histórias que ela conta, um livrinho bem fininho, ao longo da vida que ela teve com o pai. Chama-se Um Pai. E não é qualquer pai, é o Lacan. No início, logo que ela nasceu, era pequenininha e tal, o pai sumia, passava muito tempo fora. E ela já sabia que isso só acontecia porque ele era muito importante. E ela vai crescendo sempre com a noção de que quanto mais tempo ele fica fora, mais importante ele é. Até chegar adulta, a fase mais adulta, que é onde eu vou ler uma pequena historinha de quando ela tinha 21 anos. É bem rapidinho. Em abril de 62, quer dizer, o Lacan estava no início da ascensão. Eu fiquei doente. E tudo levava a acreditar que fosse uma gripe, e foi disso que me trataram. Fiquei de cama durante uma semana, depois a febre desapareceu e me declararam curada. Outros sintomas, entretanto, persistiam. A imensa fadiga física, eu tinha necessidade de 12 horas de sono por dia. E intelectual, eu sentia certa dificuldade para acompanhar meus cursos e mais ainda para memorizar. De manhã à noite, experimentava a impressão insuportável de ter algodão dentro da cabeça. Eu não conseguia mais ler, nem o cinema me estimulava. Em resumo, eu estava sem energia, só me restando a vontade de sarar. Acreditava que tinha alguma coisa. Fui a muitos médicos, clínicos gerais e especialistas e fiz inúmeros exames. Nada foi detectado. No entanto, consegui terminar meus estudos, aproveitando o que já sabia, ainda que como uma sonâmbula. De acordo com as minhas lembranças, foi mamãe quem teve a ideia de pedir ajuda ao meu pai. Marcado um encontro para determinado dia, determinada hora, na Rue Jardin, que é onde eles moravam, já separada, a mãe já está separada do Lacan, e morava ali com os filhos, na rua Jardin. Eu fiquei esperando ansiosamente a entrevista. Se todos aqueles médicos estúpidos não tinham conseguido curar-me, quem, a não ser o meu pai, este eminente psicanalista cujo gênio eu já não punha em dúvida, poderia escutar-me ou salvar-me? A situação transformava-se em pesadelo, pois as pessoas que me cercavam, como não conseguiam compreender nada dos males de que me queixava, pareciam desconfiar que se tratasse de moleza, uma certa preguiça e até mesmo de impostura. Vejo-me na sacada, na hora combinada, espreitando a chegada do meu pai. O tempo passava e ele não chegava. A minha impaciência ia aumentando. Como ele podia estar atrasado para um encontro dessas circunstâncias? A Rue Jardin é curta, podendo ser vista inteirinha. Alguns metros de casa havia um hotel de encontros. Muito discreto, frequentado por pessoas chiques. De onde estava, eu vi, de repente, uma mulher saindo de lá com passos rápidos. E alguns segundos depois, saiu um homem. Estupefata, eu reconheci o meu pai. Como pudera ele me impingir esse suplício, a fim de satisfazer primeiro o seu desejo? Como se atrever a vir transar na rua Jardim, a dois passos da residência de seus filhos e da sua ex-mulher? Completamente indignada, eu me afastei da janela.
Eita, que opa. Eita.
Já é uma vivida, né? O cara viver uma dessas é...
Ele teve aquilo que o meu pai costumava falar e que a Kátia citou a semana passada, uma ideia de Jerico.
Não, cara, considerando que é o Lacan, isso tem a ver. Ele sabia que estava sendo observado. Ele mandou uma mensagem, o que é mais tétrico ainda. É pavoroso que ele tenha mandado essa mensagem para ela.
Que loucura.
Só faltou ele telefonar para ela. Diz, fica nessa cara que eu estou chegando. Né?
Socorro.
Mandar um WhatsApp para ela.
Eu gosto muito. Esse livro é legal, interessante de ler, considerando quem é o pai. Tudo claro. Que o pai faz não pode ser, ou teria de se esperar que não seja inconsciente. Né? Se for, ainda se presta mais ainda a uma análise.
Tá, Pianta, vai lá.
Muito bem. Parece quem vê o sarau até agora, parece que só os pais são fia da puta, né? Mas eu acho que a palavra fia da puta caiu em desuso.
O pai empregar, que eu li é ótimo.
Eu vou empregar sincero. A expressão mal parido que o Ronald Augusto tem usado para não falar mal das profissionais do sexo, que inclusive tem sua profissão legalizada no Brasil. Mas o Pantagruel é um personagem do François Rabelais, que, enfim, que ele era um filho bastante problemático, porque ele era um gigante de grandes proporções. O livro é muito divertido, e lendo devagar e lendo as notas de rodapé, isso aqui é a tradução do Guilherme Gontijo Flores, está saindo as obras completas do Rabelais pela Editora 34. E, enfim, o Pantagruel era um bebê, nasceu já um bebê, de proporções gigantescas. Acho que esse livro é de 1560, uma coisa assim. Tá? Coincide com o nascimento do capitalismo moderno, diria, não?
Bom,
parece que essa...
Não foi tão rápido assim. Tá. Né?
Esse bebê... É, ali, queda de Constantinopla, Idade Média, aquela coisa que a gente aprendeu na oitava série, tá? Bom, já
o Werner, fica me tirando, eu vou ler. O Werner é formado em História, que tem que falar.
Eu fui professor de História no tempo.
Ah, meu santo Deus, agora eu tô fudido. Olha aqui, ó. Aqui. Certo dia de manhã, quando queriam levá-lo para mamar numa das suas vacas, já que as amas de leite nunca teve, segundo a história, ele tinha vaquinhas que ele mamava. Ele desfez os laços que prendiam o berço ao berço, seu braço, porque ele já tinha causado problemas, pegou a vaca por baixo do curvilhão e comeu dela duas tetas e metade da barriga, junto com o fígado e os rins, e a teria devorado por inteiro se ela não berrasse terrivelmente, que nem se lobos a pegassem pelas patas. Nesse berro, todo mundo chegou e tomaram a vaca de Pantagruel, mas não sabiam bem como tirar o curvilhão de suas mãos, as costas aqui, ela pegou os costados aqui. E ele o comeu tranquilamente, que nem vocês com uma linguiça. Porém, quando quiseram tomar o osso, ele engoliu rapidinho, que nem o biguá come um peixe, e depois começou a dizer bom, 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 porque não sabia ainda falar direito e queria mostrar como tinha achado muito bom e queria mais daquilo. Aí eles, então, depois desse episódio, eles prendem o Pantagruel no berço, amarrado ao berço, com correntes tão gigantescas que elas são presas em outra cidade. É um troço realmente... gigantesco. Mas um dia, quando escapou um enorme urso criado por seu pai e veio lhe lamber a cara, porque as amas não tinham lá limpado muito bem seus beiços, ele se desfez dos tais cabos fácil, fácil, que nem Sansão entre os filisteus. E pegou o senhor urso e o destrinchou feito um frangote e teve sua guloseima como refeição. Gargântua, que é o pai do Pantagruel, com medo de que ele se machucasse, mandou fazer 4 grossas correntes de ferro para prendê-lo e mandou fazer arcobotantes bem instalado no berço. Acho que é umas coisas que prende a criança, mas não sei o que é, não vamos precisar pensar nisso agora. E aí, então, um dia teve uma grande festa em que seu pai Garganta oferecia um belo banquete a todos os príncipes de sua corte. O que ele fez, meus queridos, escutem. Ele tentou romper as correntes do berço com os braços, mas não conseguiu, porque eram fortes demais. Então, deu tantas pateadas que rompeu o fundo do berço, embora tivesse uma imensa viga de 7 palmos quadrados. E assim que pôs os pés para fora, escorregou como podia para encontrar os pés no chão. Então, com toda a força, se levantou, levando o berço sobre a coluna, preso que nem tartaruga quando escala uma muralha. E só de ver, parecia uma enorme carraca de 500 toneladas em pé. Desse jeito, entrou na sala do banquete com tanta audácia que espantou os presentes. Porém, como seus braços estavam presos por baixo, não conseguia pegar nada para comer, mas com grande esforço se inclinava para pescar numa linguada algum bocado. Ao ver a cena, o pai compreendeu que ele tinha ficado sem refeição e ordenou que fosse solto de tais correntes, seguindo os conselhos de príncipes e senhores presentes, e também porque os médicos de Gargântua diziam que se ficasse assim retido no berço, ficaria por toda a vida sujeito a pedras nos rins. Logo que foi desacorrentado, sentou e se alimentou muito bem, e arrebentou o berço em mais de 500 mil pedaços numa porrada apenas, dada por despeito, bem no meio, como protesto de nunca mais voltar para lá.
Muito bom. Tá, eu vou ler uma crônica do Antônio Prata, que é um clássico aqui de Sarau, já foi lida inúmeras vezes, o Diego Grando lia, o professor Fischer já leu, eu nunca li. Vai ser a minha primeira.
Agora é que nós vamos ver, então.
Agora nós vamos ver. Blowing the Wind.
Essa é a versão definitiva.
A versão definitiva. Memórias de infância.
É que o Antônio Prata é filho de um escritor também.
Mário Prata, né? Então, assim, não era o típico programa que meu pai fazia com a gente nos fins de semana, mas talvez estivesse cansado de peças infantis, restaurantes lotados ou de dar milho para as pombas na pracinha. Por isso, resolveu nos levar ao Pico do Jaraguá para ver a cidade inteirinha lá de cima, São Paulo, né? Minha irmã ia colada à janela da esquerda, minha meia-irmã à da direita, e eu ia deitado no banco de trás, com as pernas esticadas por cima do encosto e a cabeça pendendo entre os bancos da frente, próxima ao freio de mão. Hoje em dia, se a polícia pega um carro e flagra uma criança nessa posição, o motorista deve perder a carteira, talvez até a guarda dos filhos. Mas estávamos na primeira metade da década de 80. Não se usava cinto de segurança nem protetor solar. Pessoas não andavam por aí com garrafinhas d'água, como se fosse o elixir da vida eterna. Fazíamos cinzeiros de argila para os pais nas aulas de artes.
Fumar não fazia mal, né?
Não. E o colesterol era apenas uma vaga ameaça de gente paranoica, como a CIA ou a KGB. De modo que eu seguia feliz e contente, estrada acima, entretido com as árvores passando lá fora, de cabeça para baixo. Foi minha irmã quem viu primeiro, ou pelo menos pensou ter vista. Olá, ela chupando o pinto dele. Minha meia-irmã passou por cima de mim e grudou a cara na janela. Ah, que nojo, chupando o pinto. Eu levantei o mais rápido que pude, mas só cheguei a tempo de ver uns vultos numa Variant bege, 5 metros para trás, parada no acostamento. As duas, no entanto, juravam ter enxergado direitinho o cara pelado no banco do motorista, a mulher abaixada a chupar-lhe o pinto. Nós três começamos a pular e gritar como chimpanzés amotinados. Chupando pinto, ha, 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 chupando pinto. Repetíamos sem acreditar que havíamos passado tão próximos daquele evento inencaixável na ordem geral das coisas. Era como ter presenciado a passagem de um disco voador, a aparição de um fantasma ou dado de cara com um leão no canteiro central de uma avenida. A gritaria continuou até o momento em que meu pai, com a naturalidade de quem discute amenidades com senhores de 50 anos e com a perspicácia pedagógica de uma criança de 5, nos perguntou: o que que tem? Até aquele ponto da minha vida, chupar pinto não tinha nenhuma relação com a realidade concreta, muito menos com a sexualidade. A frase "chupa meu pinto" pertencia ao terreno das ofensas, ao jargão do futebol, como "prensada é da defesa", "saída bangu", "vou te encher de porrada". Essa sim uma ameaça que poderia ser cumprida, embora raramente fosse. Chupar o pinto era metafórico, como "cospe e sai nadando", ou "vai ver se eu estou na esquina". E jamais tinha passado por nossas cabeças que alguém, de fato, se envolvesse em tal atividade. E por que se envolveria? "Não sei do que vocês estão rindo tanto", continuou meu pai. Meti o corpo entre os bancos da frente e gritei, querendo crer que talvez ele não tivesse escutado direito: "ela estava chupando o pinto! O pinto!" Meu pai moveu a cabeça de um lado para o outro como se fosse incompreensível o nosso alvoroço. "Antônio, chupar pinto é uma coisa muito normal. É saudável. Todo casal faz isso." Acreditem, era só o começo. O pior, o que subverteu todo o arcabouço conceitual construído em meus primeiros anos de vida, o que, caso estivesse num desses aparelhos de ressonância magnética, faria com que fogos de artifício fossem vistos nos dois hemisférios do meu cérebro, o que, dada a intensidade de emoções, provavelmente fixou toda a história em minha cabeça, desde a posição em que me encontrava no banco da Brasília até a cor do céu, quando chegamos ao mirante lá no alto, viria a seguir. "Normal, sim. A Sônia chupa meu pinto. A sua mãe chupa o pinto do marido dela. A sua avó chupa o pinto do seu avô. A tia Lourdes chupa o pinto do Augusto. A sua professora, a Carla, chupa o pinto do Nelson. Ah, e os homens que namoram homens, então, como o Miltinho e o Ivan, chupam muito o pinto um do outro. Porque eles são homens e não tem xoxota. Enfim, todo mundo que namora faz isso. E é muito gostoso. Não tem por que rir. Uma breve pausa, gran finale. Pinto é pele, pessoal. Chegamos ao Pico do Jaraguá. Eu olhava São Paulo lá longe, sob o céu cinzento, e só que eu não conseguia pensar que por trás de cada janela, dentro de cada carro, debaixo de cada teto, atrás de cada porta, havia pessoas que chupavam ou eram chupadas. Meus pés se apoiavam sobre a crosta de um planeta onde 2,5 bilhões de seres humanos colocavam os pintos dos outros 2,5 bilhões na boca. Talvez fosse o vento ou a memória tenha inserido o áudio sobre a imagem a posteriori, mas a trilha sonora que eu ainda ouço, acompanhando aquela fotografia da minha cidade vista de cima pela primeira vez, é o som de um canudo do tamanho de um prédio puxando o último gole de um lago de milkshake. Na volta, ninguém abriu a boca. Mas assim que o carro parou em frente à nossa casa, descemos correndo e invadimos a sala com os olhos esbugalhados, quase tão esbugalhados quanto ficaram os de minha mãe, meu padrasto e mais uns 2 casais de amigos que tomavam vinho e conversavam ouvindo um LP do João Gilberto. Mãe, 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 é verdade que você chupa o pinto dele? E ela, mãe, ela chupa o pinto dele? A vovó chupa o pinto do vovô? A minha avó também, pai? A minha avó também chupa pinto? Todo mundo chupa pinto. Mãe, mãe, quando eu crescer, eu também vou ter que chupar pinto. Com que idade? Com que idade começa a chupar pinto? Não sei ler muito bem. Antônio Prado.
Que maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso.
É isso, tá. Vamos voltar para a depressão.
Não, 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 não. Não tem como continuar não, a ler não, depois
vou,
dessa aí.
Eu vou nota. Eu
tô
não, eu vou me lembrar de uma
meu
passagem.
É muito pesado.
Eu... Então, desculpa. Não, nós vamos deixar para ti para tu fazer a...
Não, mas é que isso aqui matou tudo.
Não, mas é que eu tenho, se eu acabou, tenho que fazer esse
eu tenho noção do espetáculo.
Não, vai lá, professor.
Uma passagem das memórias do Érico Veríssimo, ele falando do filho dele. E ele estava, nesse momento das memórias, ele está contando que ele estava escrevendo a última parte do Tempo e o Vento, O Arquipélago. Aí estava embananado, não sabia como terminar e tal. Daí diz ele assim, em meados de fevereiro de 59, embarcamos para Portugal num navio italiano. As Dramatis Personae de O Arquipélago foram mais uma vez postas em câmara frigorífica, mas eu levava a bordo comigo uma personagem viva que me interessava e intrigava de maneira particular, meu filho. O Luiz Fernando tinha aqui 21 ou 22 anos. Era ensimesmado, retraído e silencioso, como eu fora na idade dele. Eu queria saber o que ele pensava de mim. Mais importante ainda, o que sentia por mim. Sua aceitação, seu amor, eram-me tão necessários como o pão e o ar. Eu compreendia e como que o fato de ser filho de um escritor conhecido constituía para ele uma espécie de rótulo incômodo que teria de carregar colado à pele e vida em fora. Lembrei-me de que, havia algum tempo, tendo ele apenas 12 anos, um dia em Torres, fora convidado para jogar uma partida de tênis de praia com um médico de minhas relações, que mais tarde me relatou a história. Agora, então, o Luiz Fernando tem 12. Como não conhecesse o seu oponente, enquanto a bola ia e vinha, esse doutor submeteu a um breve interrogatório, naturalmente em voz alta. Estão jogando tênis. Né? Menino, como é o teu nome? A resposta tardou alguns segundos. Luiz Fernando. Luiz Fernando de quê? Nova pausa. Veríssimo. Parente do Érico? Outro hiato. Sou. Mas o que você é dele? Nova hesitação. Filho. Esse diálogo pareceu um revelador de toda uma situação psicológica.
Werner.
Pois bom. Eu tenho meu negócio aqui é... Eu trouxe na verdade, esse material está dentro de um paper de uma pesquisadora, pensadora da USP, chamada Marília Moscovitch. Muito legal ela. E ela fala sobre machismo. nesse trabalho aqui. Eu vou ler rapidamente, porque são coisas bacanas da gente pensar. A ideia machista baseia-se numa classificação do mundo em objetos, comportamentos, trejeitos, desejos e ideias masculinas ou femininas. O que torna essas coisas masculinas ou femininas não é, ao contrário do que se diz por aí, estarem ligadas a grupos de homens ou mulheres, respectivamente. Uma coisa não é feminina porque é feita por mulheres, nem masculina porque é feita por homens. A relação vem na mão inversa. Uma coisa é feita por mulheres porque é feminina. E mulher é uma identidade que se baseia num equilíbrio não muito exato, nem muito rígido, entre essa feminilidade e masculinidade, entre outras coisinhas más. O mesmo caso dos homens. Uma mulher pode ser vista como menos mulher quando faz algo não feminino, entre aspas, ou mais masculino, entre aspas. E um homem pode ser visto como menos masculino quando faz algo não masculino ou menos masculino ou mais feminino. Isso tudo entre aspas, né? Uma coisa classificada como feminino ou masculino, porém, não passa a ser classificada de outra maneira quando alguém do gênero oposto a pratica. A ideia machista é essencialmente que, nesse jogo das masculinidades e feminilidades, não importa o contexto, uma relação de poder rege sempre a hierarquização das coisas, a primazia da masculinidade sobre a feminilidade. E a masculinidade mais errada estará sempre mais certa do que a feminilidade mais certa. Não se constroem padrões como esses da noite para o dia. O machismo não é uma invenção moderna. Acompanha as culturas das quais somos herdeiros há milênios. Pode ser encontrado em outras mais, em praticamente todos os tempos históricos, praticamente todos mesmo. O machismo não nasceu com o capitalismo. O capitalismo é que foi forjado sobre um pensamento machista. O machismo não nasceu com a igreja é que tomou os contornos dele. O machismo não nasceu com a propriedade privada no pré-feudalismo europeu. Esse último é que se baseou nele. O machismo não tem origem, não tem nacionalidade, não depende do racismo nem de classes sociais para existir. O machismo está aí, porque só passamos a enxergá-lo há pouco mais de um século, contra milênios e milênios de sua existência anterior. Porque lutamos, umas poucas pessoas, contra ele, enquanto as estruturas mais elementares da nossa sociedade, Estado, religião e família, conhecimento, educação, escola, ciência, filosofia, indústria, classes e racismo já nasceram modeladíssimas por ele. O machismo é a hegemonia descritinha, sem tirar nem pôr. Helena Moscovici, é muito legal essa mulher, é muito legal.
Muito legal.
É. Essa coisa assim, ó, a gente, nós temos um fenômeno, eu vou chamar de fenômeno, certo? Não sei se é assim terminologicamente correto. O machismo que nos engloba como se fosse nós submergidos num líquido que nos envolve totalmente. E isso tem que parar. Isso tem que ter um fim, e esse fim depende de quanto que a gente vai gesticular e se mexer, e espernear, e bater pé, e até a gente expurgar o machismo. Agora, pode ver aqui, ó, ela chama depois, ela continua o texto dela demonstrando que o machismo é um sistema. E isso é muito difícil de ser desarticulado, exatamente, de descomposto. É muito difícil. Depende da gente começar, mas começar a sério mesmo, começar em casa, contra nós mesmos e contra os que nos rodeiam, e contra os que rodeiam os que nos rodeiam, e contra os outros que rodeiam esses outros. Nós somos rodeados por milhões de pessoas machistas.
É verdade.
Machismo é que nem a piada aquela dos dois peixinhos novos, né? Sabe aquela, tá, os dois peixinhos novos conversando e tal?
Não é certo.
E aí passa um peixe velho, assim, entrando, aí pergunta para os peixinhos, e aí, como é que está a água hoje? E os dois se olham, nem respondem nada. Aí o peixe velho vai embora e ele diz assim, que água?
É isso aí. Uma
piada
é
filosófica.
Isso aí. Boa, é, isso aí foi, é, mas ela é, é adequadíssima.
Não, é. Está em curso um movimento de desconstrução, mas nós não vamos ver isso, não vai ser na nossa.
Na nossa gestão, na nossa administração.
Na nossa administração. Mas é importante que seja. Né, e. Tá.
Essa coisa que ela chama atenção de que não é porque o ato machista é praticado por uma mulher que ele deixa de ser machista.
Claro.
Né? E essa noção.
Que eu diga Damares.
Não, mas não é só a Damares.
Falei Damares.
Tem mulheres.
Ah, mas ela se alçou, né? Coió símbolo.
Falando da Damares, me lembrei do Deltan, me lembrei do Pix. Pessoal que está em casa aí.
Não, me disseram que a.
Que excelente conexão.
Qual é aquela deputada?
Pix, katia@radioelétrica.com. Um Pix amigo para nós, hein?
Isso. Vamos lá, gente. Vamos fazer o Pix.
Faz
gente.
O Pix aí.
Vamos chupar o Pix. Todo mundo chupa o Pix.
Vamos fazer
2 milhões e meio chupam o Pix. Os outros 2 milhões e meio.
Se 2 milhões fizerem 10 reais de Pix, olha só. Porra. Já paga a transmissão de hoje.
Não, aí eu vou para o Japão, porque meu sonho é ir para o Japão. Não tem dinheiro para ir para o Japão.
Eu vou para Xangri-Lá mesmo, mas eu vou beber bem pra caralho.
Tá, tu tem mais uma pra ler?
Tem, mas como não? Como não?
Aquela que, assim, gran finale.
Gran finale. Isso aqui é mais um pedaço do é tudo uma reflexão básica sobre Deus. Não, é mais um pedaço do Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, que esteve aqui faz 2 ou 3 semanas, comemorando o quê? 20, 30, 50 anos do livro?
Yes.
Depois de uma certa idade, a gente perde a noção. Tá? Mas, enfim, tá? O cara foi ter uma conversa com o pai, que ele não via há muitos anos, e ele chega lá no barraco do pai, em Garopaba, tá a cadela velha junto com o pai já é meio velho, e em cima da mesinha tem uma pistola. E aí o assunto pistola não entra, né? não é tocado o assunto pistola durante um tempo, e na conversa vai, conversa vem, acaba emergindo a história do pai, do vô do guri, que tinha se mudado para Garopaba havia muitos milhões de anos e tinha morrido, aparentemente desaparecido. Mas aí vem a coisa e o pai do guri, ou seja, o filho do vô do neto, tá? Vem a história, tá? Pai e o filho.
Ai, tá ficando cada vez mais confuso. Leu.
Não, Kátia.
Tá, mas é um pai e um filho.
É um pai e um filho. E aí surge a história do vô.
É para deixar esclarecido.
Claro, para ficar bem claro. Fica bem lindo. E aí surge a história do vô e aí, enquanto a arma está ali quieta na mesinha, o pai conta toda a história, né, e chega para o filho e diz assim: escuta, eu nunca contei essa história para ninguém. Tua mãe não sabe. Se tu perguntar, ela vai dizer que teu avô desapareceu, porque é o que eu contei para ela. Para mim, ele tinha mesmo desaparecido. Eu deixei para lá. Nunca mais pensei nisso. Se tu acha horrível, azar o teu. O jeito como eu era naquela idade, a vida que tinha naquela época, seria difícil te fazer entender agora. Eu não acho horrível. Calma. O pai se remete na poltrona. Beta, que é a cadela velha, se levanta com um pequeno impulso, põe as patas dianteiras na perna do dono, que agarra e segura o focinho dela como se a amordaçasse, baixando a cabeça para encará-la nos olhos. Quando solta, ela desce e volta a deitar ao lado da poltrona. É um pequeno fragmento do cerimonial inescrutável que é a relação do pai com o animal. E por que tu está me contando isso agora? Tu não leu aquele conto do Borges que mencionei antes, né? Não. O Sul. Não, não li nada do Borges. Claro, tu não lê porra nenhuma. Pai, a pistola. Bueno. O pai abre a garrafa de conhaque, enche uma pequena taça de vidro, bebe tudo de uma vez. Não oferece ao filho. Pega a pistola e a analisa por um instante. Aciona o mecanismo que libera o pente para fora do cabo e o recoloca em seguida. Como se apenas quisesse mostrar que a arma está descarregada. Uma única gota de suor escorre por sua têmpora, chamando a atenção para o fato de que ele já não transpira por todo o corpo. Um minuto antes, estava coberto de suor. Prende a pistola na cintura da calça e o encara. Eu vou me matar amanhã.
Uau.
Bom, coisinha leve. Para terminar
uma para terminar em alto astral, gente.
Para a galera comprar a edição especial, infelizmente, preta e azul, do Barba Ensopada.
Agora, essa cena é sensacional.
Esse livro é
foda. De abertura do romance é muito boa.
Bem, senhoras e senhores, eu acho que a gente podia ir para a nossa estreia mundial da banda do Werner.
Né? Se não sem antes telefonar para o papai e para a mamãe e dizer que está tudo bem.
É. Né? Então, assim, a banda que acompanha é o Patrick Bernardi, Ricardo Sabadini, Fabrício Mendonça.
Rico é Sabadini?
Isso.
Oh, esse é bom, hein?
E Adair.
São Piaia. Todos muito bons.
É.
Todos.
Então, então, Werner, é tudo contigo, senhoras e senhores.
Vamos, banda. Vamos lá.
Werner e o bando. Valeu, Werner. Muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Eu tinha pedais aqui, mas eu mexi todos os botões, viu? Foi sem querer.
Obrigado. Agora a gente vai para a segunda parte.
Vamos lá.
Cara, o Jamandu Costa disse certa vez que os músicos passam a metade do tempo afinando os seus instrumentos e a outra metade tocando desafinado. É, aqui, é, realmente, o que a Kátia escreveu lá no Instagram é verdade. É a primeira vez que a gente vai tocar como banda, tendo ensaiado as músicas e tal, escolhido. A gente fez também uma escolha de não muitas músicas aqui, porque nos disseram que era 20, 30 minutos só. É, mas a gente está preparando um show para passar em teatro, basicamente, né? Que não é um show para ele é um show muito legal, um show divertido. E eu quero agradecer todos vocês aqui, a presença de vocês. Quero agradecer o convite que a Kátia e o Fischer fizeram. Foi muito importante para mim estar aqui por várias razões da minha história em Porto Alegre, e quero agradecer ao meu filho e à minha genra, que estão presentes, depois de tudo que a gente falou aqui de pais e filhos, quero agradecer a presença deles, esse é um carinho que eu não vou esquecer e espero retribuí-lo. E a primeira música tem muito a ver também, porque a gente vai falar sobre uma mãe e o seu filho numa música do Erasmo Carlos, que vai abrir o show, a música do Erasmo Carlos. Vamos lá. Antigamente, quando eu me cedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Ah, por dentro a alma tarantada. Sou uma criança, não entendo nada. Antigamente, quando eu me cedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma tarantada. Uma criança, não entendo nada. Por dentro com a alma tarantada. Sou uma criança, não entendo nada. We'll be right back. Eu sou muito fã do Erasmo Carlos, muito. E o pessoal da banda também é. Agora, é uma música que é um lamento, um grito do Caetano. Quando você me ouvir cantar, venha, não creia, não corra o perigo. Digo, não digo, deixo no ar. Eu sigo apenas porque gosto de cantar. Tudo vai mal, tudo. Tudo é igual quando eu canto e sou mudo. Mas eu não minto, eu não minto. Estou longe e perto. Sinto alegrias, tristezas e brinco. Meu amor, xalala, tudo em volta está deserto, tudo certo. Xalala, tudo certo, como dois e dois são cinco. Quando você me ouvir chorar, tente, não cante, não conte comigo. Falo, não calo, não falo, deixo sangrar. E algumas lágrimas bastam pra consolar. Tudo vai mal. Tudo, 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 tudo. Tudo mudou, não me iludo e com tudo. A mesma porta sem trinco e o mesmo teto. E a mesma lua fura nosso zinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo, como dois e dois são cinco. Ah, meu amor, meu amor. Tudo, tudo, tudo em volta está deserto, tudo certo. Como dois e dois são cinco. Porta sem trinco e o mesmo teto, e a mesma lua fura nosso zinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Grande Caetano. Bom, agora a gente vai fazer uma Rita. A Rita, que é para mim, ela sempre foi... Eu gosto muito de fazer cantorias na minha casa, toco violão, outros amigos cantam junto, tocam violão, tocam violino, tocam de tudo. E a gente não pode não tocar a Rita. Então, nós vamos tocar Papai Me Empreste o Carro.
Papai me empreste o carro, pego o dedo dele pra levar minha garota ao cinema. Papai, não crie problema, não tenho grana pra pagar um motel.
Não tenho grana,
não tipo que frequenta motel.
Não sou do tipo
quebrar esse galho.
Você precisa,
então me empreste o carro. Papai, me empreste o carro pra poder tirar um sarro com meu bem. Papai, eu não fumo, papai, eu não bebo. Meu único defeito é não ter medo de fazer o que eu gosto. Papai, eu aposto. Na minha idade você pintava o sete.
Na minha idade,
mamãe tem ódio de uma tal Elisete.
Pintava o sete.
É, em casa é impossível namorar.
Qual é a sua?
Então qual é a sua? Eu só quero um sarro, meia hora no seu carro com meu bem. Papai, me empreste o carro. Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema. Papai, não crio problema, não tenho grana pra pagar um motel.
Não tenho grana,
não sou do tipo que frequenta motel.
Não sou do tipo,
não precisa me quebrar esse galho.
Você precisa,
então me empreste o carro. Papai, me empreste o carro pra poder tirar um sarro com meu bem. Papai, eu não fumo, papai, eu não bebo. Meu único defeito é não ter medo de fazer o que eu gosto. Papai, eu aposto. Na minha idade você pintava o sete.
Na minha idade
raiva de uma tal Elisete.
Pintava o sete.
Aqui em casa é impossível namorar.
Qual é a sua?
Então qual é a sua? Eu só quero um sarro, meia hora no seu carro com meu bem.
Agora a gente vai tocar a segunda Rita, só que essa aí é uma música aqui da banda que chama Irrita. E não tem a ver com a Rita, a nossa Rita Lee, mas certamente ela acharia divertido. É só um...
Às vezes
vezes eu não falo tudo aquilo que queria dizer. E guardo no sistema digestivo o sapo que ali cresceu. As flores também nascem com espinhos e o meu copo encheu. Vou despejar com raiva e carinho esse veneno que é seu. Furum, colo, coceira, cores, hipocondria, raiva, paranoia, arrogância, hipocrisia, vaidade, estupidez, culpa e falta de empatia, e com ignorância ainda recusa a terapia. Herpes, celulite, espinha, rouquidão, insônia, mau humor, rancor, ingratidão. TikTok, luz de selfie, faz dancinha, exibição. Não te quero, mas a tatuagem com teu nome fica. Ó, oh, Rita, Rita, ó, oh, Rita, quem sabe eu encontro outra Rita para mim. Só quero alguém que não me irrita assim. Coceira, cores, hipocondria, raiva, paranoia, arrogância, hipocrisia, vaidade, estupidez, culpa e falta de empatia, e com ignorância ainda dispensa terapia. Herpes, celulite, espinha, rouquidão, escânia, mau humor, rancor, ingratidão. TikTok, luz de selfie, faz dancinha, exibição. Não te quero, mas a tatuagem com teu nome fica. Ó, oh, Rita, fica. Ó, oh, Rita, só não me irrita tanto assim, Rita. Para, faz as suas coisas, pega tudo e vai embora, pelo amor de Deus. Ou vou embora eu, mas alguém tem que ir, porque não dá pra aguentar. Você não dá pra aguentar.
Eu encontro
outra Rita para mim. Só quero alguém que não me irrita assim.
Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Agora eu quero dedicar essa música. A primeira vez que eu fiz essa letra, Eu morei no Rio, né, muito tempo, 20 anos, e vivi muito com Marquinhos Barreto, um diretor e ator aqui de Porto Alegre, que estava lá, depois veio para cá, foi diretor da Casa de Cultura Marquintana e morreu muito jovem, com 51 anos. E a primeira vez que eu fiz essa brincadeira com essa música, ele achou que tinha que ser gravada. E nunca mais toquei nesse assunto até agora com a banda. Eu propus, a banda gostou. E essa vocês vão ver que eu tenho que ler ela toda, porque a letra é extremamente complexa. Então eu preciso de apoio aqui do meu. Sei, agora eu sei o que pensei. Não saberia, sabendo o que agora eu sei, nem soubera e nem sabia. Soubesse o que eu soube, talvez fizesse o que não podia. Sabido o que agora eu sei, eu não faria.
terapia. E se falasse o que não falei, então na certa eu poderia. Soubesse então o que falar, mesmo falando eu saberia calar a boca e dar o fora. Sabedoria.
Essa aqui a gente não podia deixar de tocar, porque a gente está aqui no Bonfim e nós estamos aqui no Ocidente. O meu primeiro bom, grande papel no cinema foi sendo dirigido por Carlos Gervasi, num filme chamado Inverno, de 1983. É o filme. Pouca gente aqui estava vivo nessa época. Eu estava. Então, é uma espécie de revival. Não revival, vocês vão entender quando ouvirem aqui. Vamos lá. Na caranga muito louca pra dar banda, cheque na carteira recheada de paranga, prancha importada assombrando a meninada, corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. É, mas quando entra na água, é, na primeira abraçada, ele não vale uma nada, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Tem duas surf shops que só abrem ao meio-dia, vive da herança milionária de uma tia, vai pra Nova York estudar advocacia. É, mas quando entra na água, na primeira abraçada, é, ele não vale uma naba, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Mas quando entra na água, é, na primeira abraçada, é, ele não vale uma naba, ele não surfa nada, ele não surfa nada. É, surfista calhorda, vai surfar noutra borda. É, surfista calhorda. É, surfar noutra borda. Ele não surfa nada, ele não surfa nada, não surfa nada. Pena que o Gervásio não está aqui. Bom, agora nós vamos fazer um, em inglês chama medley, um mash, um popurri, né, uma mistura, que é a cara da banda. Tem consciência para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que existe. Vacila mesmo derrotado. Quem já perdido nunca desespera. Envolto em tempestades decepado. Entre os dentes segura a primavera.
Eu já não sei se sei de tudo ou quase tudo. só sei de mim, de nós, de todo mundo. Vivo preso à sua senha, sou enganado. Eu solto o ar no fim do dia, perdi a vida. Eu já não sei se sei de nada ou quase nada. Eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. Lá, 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 lá. Patrão nosso de cada dia, dia após dia. O patrão nosso de cada dia, dia após dia. O patrão nosso de cada dia, dia após dia. O patrão nosso de cada dia. For long you live, and high you fly, and smiles you give, and tears you cry, and all you touch, and all you hear, and all you see, it's all your life will ever be.
É isso aí, pessoal. A gente agradece a todos aqui. Fizemos um show pequenininho, assim, né? Um pocket. E espero que gostem. E gostando, fiquem de olho aí. A gente vai estar fazendo temporada em algum teatro da cidade. Tá bem? Muito obrigado. Mais uma. Para falar a verdade, a gente preparou mais uma mesmo. Essa música, agora, ela chama Dique. E por pouco ela não foi o hino do Fortes e Livres de Mussum. E você sabe que Mussum é uma cidade muito, muito vinculada à música. E a música ficou tão importante que em Porto Alegre fizeram a Avenida Dique. E depois esse material meio que se perdeu e a gente descobriu de novo, mais ou menos assim que nem o Clowns e Petskaya descobriam coisas, né, na lata de lixo da história. A gente descobriu essa música e vamos cantá-la para vocês, o Dick.
Dique, vale o céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem e eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá pro inferno.
de que vale a minha boa vida de playboy? Se entro no meu carro e a solidão me dói, onde quer que eu ande, tudo é tão triste. Não me interessa o que de mais existe. Quero que você me aqueça neste inferno e que tudo mais vá pro inferno.
Uou, uou, e que tudo mais.
Olha a minha boa vida de playboy. Se entro no meu carro e a solidão me dói, onde quer que eu ande, tudo é tão triste. Não me interessa o que de mais existe. Quero que você aqueça neste inferno e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, oh. E que tudo mais vá pro inferno. Oh, 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 oh. E que tudo mais vá pro inferno. Não suporto mais você longe de mim. Quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inferno e que tudo mais vá pro inferno. Uou, uou, uou. E que tudo mais vá pro inferno.
Vá pro inferno, que tudo mais vá pro inferno, essa brasa mora.